E o CBN Saúde de hoje, tema surdez, lembrando que no dia 10 é o dia de combate e prevenção à surdez. Por isso, nosso entrevistado de hoje é o médico otorrinolaringologista, Dr. Luiz Alberto Melo Costa. Doutor, eu queria perguntar para o senhor sobre aquela história da perda da audição conforme a idade passa. Isso é fato?
Isso é fato. Isso foi muito boa a sua pergunta, porque muitos pacientes chegam até a gente com essa dúvida aí, por que está perdendo a audição. E eu sempre costumo dizer o seguinte, igualmente nos 42 anos, 43, 45, nós vamos tendo o que a gente chama de presbiopia, que é a perda da capacidade de enxergar para perto. As pessoas usam aquele negócio que o braço ficou curto, né? Nos seus 55, 56, 60 anos de idade ali, a pessoa também perde, que é chamado presbiacusia. É a capacidade de entender a fala e é essa inteligibilidade que vai se perdendo juntamente com o som puro. Isso acontece realmente.
Existe algum tipo de propensão genética para a pessoa perder mais audição do que outra? Ou seja, tem herança genética na perda da audição?
É familiar. Aquele grupo, né, não é genético porque não tem um gene que transmite essa perda auditiva. Mas ela é familiar. Aquelas pessoas daquele grupo familiar, eles têm realmente uma tendência maior em ter esse problema auditivo com a idade. Muitas vezes a gente consegue assim, doutor, o meu avô com 90 anos passava linha na agulha, escutava tudo. E essa é a exceção. Todos nós temos um pouquinho de perda auditiva conforme a idade. Alguns mais e outros menos.
Então o que a gente fala assim, ah, meu avô enxergava tudo muito bem, ou escutava bem mesmo com mais idade, isso é raro.
Exceção.
É raro.
É exceção.
Agora, quando se fala de perda de audição, a gente fala muito também de como é que são os procedimentos com isso. Existe perda total, perda parcial. São muitas as doenças que levam à perda da audição.
Sim, a perda da audição, a audição ela é comprometida por fatores externos, fatores metabólicos, fatores exposições a algum tipo de tratamento, ao medicamentoso e tal, faz com que haja perda da audição. As perdas parciais, ela se corrige que nem a perda da visão. Quando você tem miopia, o que, que você faz? Você coloca uma prótese para você enxergar melhor. Como é que é o nome dessa prótese? Óculos. E há um preconceito muito grande quando você tem uma perda de audição e você precisa colocar uma prótese, que é chamado ASI, aparelho de amplificação sonora individual. Como acho que a prótese de ouvido não tem prótese escura para usar na praia nem na piscina, a turma ela não tem tanto preconceito com óculos e o preconceito com aparelho auditivo é muito grande. Nada mais é do que uma correção de uma perda auditiva que você aconteceu. E essas perdas pequenas aí que a gente consegue fazer uma colocação de um aparelho, elas são extremamente hoje recuperáveis. As pessoas ficam meio não querendo usar, porque parece que é surdo, né? Ninguém fica na tua frente gritando, você está me enxergando quando você está com óculos. Né? E um aparelho auditivo, a turma fica um pouco chateada com essa situação de usar. Eu não vejo nenhum problema em nenhum dos dois. Eu uso um já. Está aqui em cima da mesa.
Agora, quando a gente fala da surdez, ela é parcial, às vezes. Existem formas, como o senhor mesmo colocou, corretivas de fazer isso. Grande parte dos tratamentos para a perda de audição, eles vão por via desse tipo de aparelhos? Ou existe toda uma orientação de medicamentos que você pode tomar que acaba resolvendo também o problema?
Não, Gilson, não tem medicamento para perda auditiva. Né? Voltando ao exemplo do óculos, não tem remédio que você tome que melhore a tua miopia ou a tua presbiopia. Isso daí não existe. Realmente, a correção dessas perdas auditivas pela idade, elas são via aparelhos de amplificação sonora. Você coloca o aparelhinho, ela vai corrigir essa tua perda de audição. O que tem são alguns problemas correlacionados com algumas doenças que perdem audição e você tem que, por algum período, tratar isso medicamentoso. Aí sim.
Aí você trata a doença que tem consequências para o ouvido.
Uhum, a surdez.
Equilíbrio e audição. Tem relação direta uma coisa com a outra. As pessoas que perdem a audição tendem a perder também o equilíbrio.
Eles são irmãos gêmeos, né? Uhum. Eles vivem ali o sistema chamado cóclio vestibular, que dá a transmissão do som e o equilíbrio. Eles, uma vez comprometido, você tem realmente uma perda de equilíbrio muito grande. O que acontece algumas vezes nas perdas de audição, a pessoa fala, doutor, tive um zumbido e fiquei tonto. E aí você vai fazer o exame no paciente, ele está realmente com uma perda auditiva unilateral, né? E aquilo ali, então, está relacionado realmente com aquele equilíbrio, porque ele perdeu um sinal de equilíbrio de um lado então a pessoa tende a ter um pouquinho de desequilíbrio nesse momento.
Esse um pouquinho pode levar ao labirintite. Qual a diferença da labirintite em relação a essa perda de audição e um pequeno desequilíbrio?
A labirintite realmente é um nome genérico das labirintopatias.
Né? São várias, por exemplo.
São várias. São vários problemas que acometem um labirinto. E uma desses acometimentos pode ser a surdez súbita. Né? Então, a surdez súbita, naquele exato momento, a pessoa fica por um tempo desequilibrada. E as pessoas que contêm esse tipo de problema, elas acabam que nos refere que depois que ficou com a anacusia, com a perda auditiva, com a surdez de um lado, ela acaba que refere que ficou um pouquinho instável, se sente um pouquinho insegura. A labirintite é uma doença causada por a labirintopatia, tem várias causas, né? E aí tem que se investigar as causas e tem aí os exames que a gente faz para saber qual que é o motivo.
O senhor falou por um tempo, então significa que quem tem uma surdez súbita, por exemplo, pode recuperar o seu equilíbrio e voltar ao normal, ter uma vida normal?
Sim, tem hoje vários tratamentos, fisioterapias, alongamentos, tratamentos realmente para recompor o equilíbrio desse paciente. É tipo uma fisioterapia. Uhum. Ele volta perfeitamente a se sentir estável, a se sentir seguro no seu andar, no seu levantar, no seu deitar.
Em vez de ter os dois lados de equilíbrio, ele pode se acostumar a fazer equilíbrio com o ouvido só.
Isso aí. Ele consegue ficar com vida normal e sem nenhuma sequela daquela perda momentânea do equilíbrio.
Último tema nosso, higiene, limpeza do ouvido. Aí eu vou falar daquele cotonete, né? Todo mundo usa o cotonete, a gente catora aquela coceirinha na orelha. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem, cuidado, cotonete pode machucar o ouvido, é melhor não usar tanto. O que seria o correto, doutor?
Eu tenho uma brincadeira que eu faço com meus pacientes, que eles perguntam assim, doutor, e o cotonete? Eu falo, o cotonete foi inventado por um otorrinolaringologista. Ele estava com pouco paciente, ele falou, vou fazer essa haste flexível aqui, ele vai entupir o ouvido enfiando a cera para dentro, eu vou ter mais pacientes aqui todo dia. Realmente não se introduz a haste flexível no conduto auditivo. Ele é só para limpeza do pavilhão auricular e da parte externa da orelha.
Ou seja, né? Só essa parte nossa externa isso, e um pouco da entrada do...
Isso, ali, não é, que nem eu falo assim, um pouquinho, a turma nunca sabe o quanto que é o pouco.
É esse pouquinho, é isso que eu ia perguntar para o senhor, um pouquinho vai até onde?
Quando eles perguntam para mim assim, doutor, como é que eu limpo o ouvido então se não pode o cotonete? Eu falo, com o cotovelo. Pode limpar com o cotovelo à vontade, ou com os teus dedos. Deus já fez o negócio certo que ele não vai empurrar nada para dentro, né? Então a gente tem ali a produção de cera, né, na região chamada ceruminosa do conduto auditivo, e ela, naturalmente, ela é expelida.
Tomou banho e tal, dá aquela limpada no ouvido?
Isso, uma toalha, acabou, passou, não tem nada. Geralmente eu peço para pegar uma linha de papel e passar no ouvido secando para acabar com aquele incômodo.
Eu conversei com o Dr. Luiz Alberto Melo Costa. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado você. Obrigado aos ouvintes.
Dr. Luiz Alberto é otorrinolaringologista. Falamos sobre surdez. Nossa entrevista está ligada ao dia 10, que é o dia de combate e prevenção à surdez.